Então, muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhora assessora. Cumprimento também quem está a acompanhar esta comissão digitalmente, virtualmente. Eu estou aqui em substituição do Sr. Presidente, naturalmente, que acompanha o Sr. Presidente da Assembleia da República a uma visita oficial ao Distrito de Leiria, suponho eu, portanto estarei aqui até ele chegar. Para a organização dos Srs. Deputados, eu gostava de dizer que, relativamente à nossa ordem de trabalhos, tenho a informação de que, no ponto 1, relativamente às audições, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor e a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar não estarão presentes, portanto, faremos apenas a audição à ordem dos nutricionistas. No ponto 2, portanto, é a discussão e votação do Projeto de Lei 381, do Partido Comunista Português. O ponto 3, o PS, o Partido Socialista, pediu adiamento forçativo, portanto, também não será discutido. E o ponto 4 são os outros assuntos. Se concordassem, passávamos de imediato à audição, ao ponto 1. Trata-se aqui de continuar este processo de audições relativamente a três projetos de lei, um do PCP, outro do PAN e outro do PEV, e que abordam todos eles a questão do combate ao desperdício alimentar. E para esse efeito nós temos hoje, para uma audição, a Ordem dos Nutricionistas. E eu quero aproveitar, antes de mais, para cumprimentar muito a senhora bastonária, a senhora professora doutora Alexandra Bento, que aqui está em representação da Ordem dos Nutricionistas. Agradeço muito a sua participação. A nossa grelha, portanto, é a seguinte: há 10 a 15 minutos para uma intervenção inicial por parte da senhora bastonária. Depois, cada um dos partidos tem direito a uma intervenções, no caso do PSD e PS, de 7 minutos no máximo, no caso do Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português, 6 minutos, e depois todos os outros partidos, não, o CDS, o PAN e o PEV, de 5 minutos, o Chega e a Iniciativa Liberal, de 3 minutos, e deputados não inscritos, 2 minutos. Seguidamente, haverá então a resposta da senhora bastonária ao conjunto de intervenções feitas pelos senhores deputados presentes. Se concordassem, passávamos então desde já à intervenção inicial da senhora bastonária, reiterando os cumprimentos e agradecendo a sua presença. E tem a palavra a senhora bastonária. 10 a 15 minutos, se faz favor.
Muito bem, muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar todos os senhores deputados presentes nesta audição. Cumprimento o senhor vice-presidente desta comissão, doutor António Lima Costa, e cumprimento os restantes deputados presentes e deixar a nota de agradecimento da Ordem dos Nutricionistas pelo convite para estar presente nesta audição e para, de alguma forma, deixar aquilo que é a visão da Ordem dos Nutricionistas em relação a matéria tão relevante, no meu caso, do combate ao desperdício alimentar. Eu acredito que os senhores deputados me estejam a ouvir em conveniência, nos tempos que vivemos e estarmos à distância, nem sempre temos a certeza absoluta que possamos estar a ser ouvidos, mas acredito que estou a ser ouvida em conveniência.
Estamos a ouvi-la perfeitamente e a vê-la também.
Muito bem, senhor deputado. Dizer que, de facto, estamos perante uma matéria que é imensamente importante. O desperdício alimentar, sabemos que é um problema não só de Portugal, é um problema em termos mundiais. Sabemos que está a ser considerada uma prioridade, não só em termos públicos, mas também em termos políticos, e, portanto, temos visto por parte de vários Estados, e Portugal não tem sido exceção, ao desencadear um conjunto de medidas, com mais força ou menos força, mas um conjunto de medidas, até porque bem sabemos que podemos não ter dados de qualidade e dados que sejam recentes nos vários países, e aqui Portugal também não é exceção no que diz respeito ao desperdício alimentar, mas bem sabemos que ele não é pequeno. O que nós sabemos é que os dados nos dizem que, em termos mundiais, aquilo que é produzido, porventura cerca de um terço, é desperdiçado, o que é manifestamente preocupante. E no caso de Portugal, os dados que temos são escassíssimos. Há um dado de 2012 que os senhores deputados bem conhecem, e aliás ele é reportado naquilo que é a exposição de motivos nestas iniciativas legislativas, e há um dado de 2012 que nos é trazido pela perda, que nos diz que, porventura, 17% daquilo que é produzido no nosso país é desperdiçado. Ora, aqui nós podemos ver já levantar uma questão, que é como é que podemos não estar a desperdiçar tantos alimentos se eles não são em quantidade de vida para fazer face àquilo que se deseja que seja a segurança alimentar da população portuguesa. Porque se nós sabemos que na população portuguesa, antes do momento atual que estamos a vivenciar, este período pandémico que nós vivemos, que a insegurança alimentar assolava cerca de 10% daquilo que são as famílias portuguesas, os dados que temos na atualidade, que dizem respeito ao primeiro confinamento, acabam por nos revelar que uma em cada três famílias portuguesas reportam alguma dificuldade no acesso a alimentos para si e para a sua família. O que de resto é verdadeiramente preocupante, e nós temos que ter aqui um emparelhamento de medidas no que diz respeito ao combate ao desperdício alimentar e que de alguma maneira nos permita também combater as questões da insegurança alimentar. E temos que conhecer com muita precisão, uma das iniciativas legislativas aponta nesse sentido, é conhecermos com muita precisão aquilo que é o Estado de Portugal no que diz respeito ao desperdício alimentar. E quando se diz qual é o Estado de Portugal, nós temos que saber onde é que se desperdiça, quanto se desperdiça e quando é que nós estamos a desperdiçar, que é o mesmo que nós dizermos, conhecermos muito bem todo o fluxo, desde a produção até ao processamento, ao armazenamento, ao embalamento, ao transporte dos alimentos, à grande distribuição, mas também à pequena distribuição, e muito também em relação ao consumo. Porque o que nós sabemos é que o desperdício alimentar é ao longo de toda esta linha, mas muito dele é no final da linha, é no consumo dos alimentos. E, portanto, neste sentido, nós temos que não só querer fazer o levantamento da situação em termos de desperdício, mas saber quais são os instrumentos corretos para fazermos este levantamento da situação. E dizer aquilo que os senhores deputados bem sabem, que a União Europeia neste momento está a criar, de alguma maneira, mecanismos que possam ser harmonizados para a medição deste desperdício. Mas até lá, até termos estes mecanismos que possam ser harmonizados, Portugal não pode continuar a olhar para os dados de 2012 e achar que o desperdício, porventura, é aquele que nos foi transportado em 2012 para sabermos que a situação per si já era dramática. Porque reparemos, como é que nós podemos, numa estratégia, que é a Estratégia Portugal 2030, que está consagrada numa resolução do Conselho de Ministros do final do ano passado, dizermos que pretendemos ter uma meta de redução para metade do desperdício alimentar até 2030, se não sabemos em bom rigor qual é este desperdício alimentar na atualidade? Parece-nos muito proveitoso reduzir, com certeza para metade, mas temos que saber onde estamos para saber onde é que podemos chegar. E aquilo que eu trabalho das autoridades internacionais neste sentido, no sentido de incluir os Estados para a redução do desperdício alimentar, não tem sido pequeno. Lembremos aqui, a propósito, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nos 17 objetivos, eu diria, pelo menos 11 deles destacam esta questão. Está com a questão, mais diretamente ou menos diretamente, a questão da redução do desperdício alimentar. E a estratégia Farm to Fork da Comissão Europeia, de alguma maneira também procura intensificar, impele para que se intensifique as ações preventivas para a redução do desperdício alimentar em todos os Estados da União Europeia. Ora, chegados aqui, é preciso nós percebermos aquilo que é necessário ser feito, porque inclusivamente esta Comissão acaba por, de alguma maneira, explicitar que é preciso criar metas que sejam juridicamente vinculativas, que é o mesmo que dizer que nós podemos ter estratégias, mas mais que estratégias, porventura, nós temos que ter ações que sejam enérgicas em termos legislativos, e a este propósito eu queria deixar de uma forma muito explícita uma nota de aplauso àquilo que é a ação da Assembleia da República neste momento, naquilo que nos traz aqui no dia de hoje, mas não só no que mostrava no dia de hoje. Aquilo que tem sido feito há uns anos em esta parte, diria eu, desde 2015. Mas antes disso, Sr. Deputado, eu gostava de deixar muito claro uma nota de preocupação da Ordem dos Nutricionistas em relação ao período que vivemos. Ainda há pouco vos estava a dizer que este período pandémico que estamos a vivenciar, que de alguma maneira agudizou aquilo que era o risco de insegurança alimentar. Se de facto a preocupação já era muito antes deste período pandémico, digamos que 10% das famílias portuguesas poderiam vivenciar a insegurança alimentar, não nos deixa tranquilos enquanto cidadãos, mas porventura podermos estar neste momento a vivenciar o maior drama em termos de insegurança alimentar, acho que nos tem que levar a termos iniciativas que sejam mais enérgicas. Aqui uma nota para o trabalho que porventura pode ser desencadeado pelos nutricionistas. Os nutricionistas, enquanto profissionais de saúde, que o são, mas enquanto profissionais de saúde, que acabam por ter como matéria no seu trabalho as questões da alimentação e da nutrição, e estarem muito bem preparados para olhar para o problema alimentar como um todo, desde a produção até ao consumo alimentar, acho que aqui poderão ser uma peça-chave para auxiliar o nosso país na redução do desperdício alimentar e, no final do dia, melhorar a segurança alimentar e, mais do que isso, dizermos que permitir que todo e qualquer português possa ter aquilo que eu acho que é um direito que é um direito universal, que é o direito humano a uma alimentação adequada. Estava eu a dizer que o trabalho no nosso país em matéria de combate ao desperdício alimentar, com medidas que têm vindo a ser implementadas, acho que se tem percebido que têm vindo em crescendo, porém, eu acho que nós podemos dizer que, de alguma maneira, é preciso que elas sejam mais enérgicas, mais robustas. Porque se em 2015 a Assembleia da República sinalizou o problema em termos políticos ao publicar uma resolução em que declarava o ano de 2016 como ano nacional de combate ao desperdício alimentar, e, portanto, claramente, do nosso ponto de vista, esse é o momento em que se sinaliza no nosso país politicamente esta questão, mas podemos também dizer que no ano de 2016, quando foi criada a Comissão Nacional para o Combate ao Desperdício Alimentar, nós assistimos à concretização de uma medida que permite, de alguma forma, vir a traçar aquilo que foi a Estratégia Nacional para o Combate ao Desperdício Alimentar. A este propósito, dizer que, em nossa opinião, esta estratégia, que veio a ser publicada no ano de 2018, é uma estratégia muito bem conseguida. Muito bem conseguida no princípio da sua redação, porque é uma estratégia que elenca três objetivos estratégicos: prevenção, redução e monitorização. Por outro lado, nove objetivos operacionais e que depois são materializados em 14 medidas. E depois, a partir daí, o que nós vemos é que estas 14 medidas, volto a sublinhar, no nosso ponto de vista, muito bem desenhadas, mas os nove relatórios de progresso que foram produzidos até ao momento, o que nos permitem ver é que algumas dessas medidas estão operacionalizadas de uma forma muito, muito incipiente. E, portanto, eu acho que é preciso, efetivamente, nós conseguirmos levar a efeito a criação de mecanismos legais para concretizarem estas 14 medidas. E se não forem estas 14 medidas, porventura possam ser 15, 16 ou 17, mas estas 14, volto a sublinhar que na nossa maneira de ver, que estão explicitadas nesta Estratégia Nacional, são medidas que em tudo nos servem para combater o desperdício alimentar. E, portanto, dizer que estes três projetos que estão em discussão, um trazido pelo PAN, outro pelo Partido Comunista Português e outro pelo PEG, nos parecem que, de alguma maneira, pretendem levar à concretização algumas das medidas. No nosso ponto de vista, o projeto de lei do PAN, de alguma maneira, pretende operacionalizar a medida 8 da estratégia e também a medida 3 da estratégia, ou seja, de alguma maneira facilitar e incentivar o regime de doação de géneros alimentícios, mas por outro lado, com ações de sensibilização para a população mais jovem, em idade escolar. Por sua vez, o projeto de lei do Partido Comunista Português, de alguma maneira, acho que vai encontrar aquilo que é a medida 10 da estratégia, ou seja, criar e dinamizar uma plataforma colaborativa que permita identificar a disponibilidade por géneros alimentícios e, por sua vez, o projeto de lei que vem pela mão do PEB, de alguma maneira, pretende regulamentar aquilo que poderá ser os dados de qualidade, os dados atuais em termos do desperdício alimentar. É entendimento da ordem dos nutricionistas, não temos conhecimento de qual é a intenção desta comissão, mas é entendimento da ordem dos nutricionistas que de alguma maneira deveria haver uma fusão destes três projetos de lei. Parecia-nos que seria mais tangível se tal se conseguisse, de alguma maneira articulando aquilo que são as diversas medidas da Estratégia Nacional para o Combate ao Desperdício Alimentar e como estes projetos de lei acabam por não levar a efeito o conjunto das 14 medidas, dizíamos nós, por que não intensificá-los e densificá-los para que se pudesse fazer um incremento, para que fosse possível haver um incremento de várias disposições legais que contemplassem várias das medidas, se não todas as medidas que estão previstas nesta estratégia para o combate ao desperdício alimentar. Dizer, por último, que no nosso país nós temos, e acho que é importante ser dito, e a Ordem dos Nutricionistas tem este sentimento e acho que é importante ser dito, que na sociedade civil nós assistimos a um conjunto de organismos e de associações que se têm colocado ao lado do Estado, dos órgãos de soberania para o combate do desperdício alimentar, e portanto é de sublinhar e é de felicitar o trabalho dessas instituições, mas claro que nós temos que ter aqui um conjunto de ações entre as várias esferas, porque só com ações conjuntas é que nós podemos melhor identificar, podemos medir, podemos compreender melhor as questões e as várias dimensões do desperdício alimentar para termos soluções que sejam, possam dar cabal resposta à redução do desperdício alimentar. E, portanto, em nosso entendimento, acho que me surpreendeu das minhas palavras, entendemos que uma estratégia nacional para o combate ao desperdício alimentar teve o seu lugar, é importante, mas é claramente necessário que seja acompanhada de medidas legislativas para o efeito.
Muito obrigado, Sra. Bastonária. Vamos entrar agora na ronda dedicada aos partidos, iniciando esta ronda pela Sra. Deputada Germana Rocha, do Partido Social Democrata. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo naturalmente por cumprimentar a Dra. Alexandra Bento, Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, agradecer a disponibilidade e a oportunidade de abordar a questão do desperdício alimentar, uma matéria de facto muito relevante e de enorme atualidade, como também referiu. Nas várias audições que temos feito, vai ficando claro que o maior desperdício é ao nível do consumidor e no retalho, uma vez que a produção e a transformação foram se tornando cada vez mais eficientes, reduzindo os níveis de desperdício. E é neste contexto que entendemos ser imprescindível e adequado levar a cabo campanhas aos vários públicos no sentido de sensibilizar o consumidor final. O PSD apresentou algumas recomendações ao Governo nesta matéria, no sentido de implementar a uniformização da rotulagem sobre o local de origem, de possibilitar o escoamento de produtos agrícolas não calibrados junto da grande distribuição, no sentido também de coordenar o Instituto Nacional de Estatística e a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar na recolha de informação atualizada e mais precisa sobre o nível de desperdício alimentar em Portugal, que de facto faz imensa falta para se avançar nesta matéria. Também no sentido de facilitar e incentivar o regime de doação de géneros alimentícios, o que é muito diferente daquilo que o PAN propõe na sua iniciativa legislativa, e também valorizar a produção agrícola nacional no mercado. Acreditamos que assim também se atua e previne o desperdício. Acreditamos que a preferência por produtos nacionais, locais ou de cadeias curtas, em detrimento de projetos desadequados e totalmente desligados da forma como se produz alimentos, é um caminho na diminuição do desperdício. Combater o desperdício alimentar é não só procurar soluções no final da cadeia, mas também atuar no início na produção, evitando níveis de desperdício insustentáveis. Sobre as iniciativas que estamos a analisar nesta comissão, as entidades que temos ouvido mantêm-se muito críticas ao modelo proposto pelo PAN, ao nível das doações, destacam inúmeros problemas que podem resultar da obrigatoriedade e da responsabilidade imposta às entidades que doam, e por isso pergunto se acompanha as críticas destas entidades que têm sido ouvidas ou não. Se considera que as questões da segurança alimentar estarão asseguradas no modelo proposto. E se considera justa a responsabilidade atribuída às entidades que doam. Também saber se tem ou não conhecimento, ou se a Ordem está envolvida, em alguma iniciativa do Governo, através de uma plataforma colaborativa para poder fazer a ligação entre produtores de excedentes alimentares e aqueles que necessitam deles. Portanto, saber no fundo se sabem o que está a ser preparado a este nível no Governo. Depois, sobre a proposta do PCP, se considera que o modelo proposto para escoamento de produtos provenientes da agricultura familiar tem vantagem ao nível da tendência de discrepância entre a oferta e a procura, e se considera vantajosa a existência deste tipo de comercialização, e se é assegurada a liberdade de escolha dos produtores e consumidores no âmbito desta iniciativa. E para já era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É agora a vez do Partido Socialista, através da Sra. Deputada Clarice Campos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Um cumprimento especial à senhora bastonária, a quem dou as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecendo pela participação e pelos contributos que aqui nos trouxe. É um privilégio receber entidades que, de forma direta ou indireta, incluem na sua atividade o combate ao desperdício alimentar. Temos ouvido numerosas entidades que, de uma forma ou de outra, estão disponíveis para colaborar neste objetivo comum de reduzir o desperdício alimentar ao máximo e nas várias etapas do ciclo de vida dos produtos. Este é um desidrato que deve ser global, tal como globais são os seus impactos ambientais, económicos e sociais. Esta audição, como sabeis, surge no âmbito de congregar os vossos contributos para que as propostas de lei atualmente em análise, apresentadas pelo PCP, pelo PAN e pelo Partido Ecologista Os Verdes, possam ir ao encontro das expectativas e das necessidades. O contributo de cada um de vós, como representantes de diferentes instituições, é fundamental para que se faça este caminho de contrariar o desperdício alimentar e, no limite, redistribuir esse desperdício que já não se consegue evitar. É essencial ouvir quem está no terreno e contacta direto ou indiretamente com esta questão. No vosso caso, a atuação é sobretudo vocacionada para o consumidor, também ele origem de muito deste desperdício do que falamos, nomeadamente nas compras em excesso e na preparação de refeições em suas casas. Certamente contamos convosco na sensibilização e educação dos consumidores para comprar e consumir de forma nutricionalmente equilibrada e mais racional. Relativamente às questões que posso colocar Em relação aos projetos de lei em análise, deixo uma questão à senhora bastonária sobre o que é que entende a ordem dos nutricionistas, que o combate, de que forma é que o combate ao desperdício alimentar pode ajudar efetivamente os portugueses a comerem melhor e como é que esse combate e como é que esta questão pode ser consignada na legislação atualmente em análise nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem a palavra o Senhor Deputado Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Senhor Presidente. Em primeiro lugar, um agradecimento à Senhora Bastonária da Ordem dos Nutricionistas pela disponibilidade de estar aqui hoje connosco e pela informação que nos trouxe. O Bloco de Esquerda tem uma posição sobre este assunto, o combate ao desperdício alimentar, que é integradora das várias fases de intervenção. Isto é, consideramos que o desperdício alimentar só é efetivamente possível de ser reduzido se houver uma intervenção planeada ao longo de toda a fase da cadeia de produção, distribuição e consumo de alimentos. E nesse sentido, já trouxemos um projeto de resolução à Assembleia da República, recentemente, que propunha começar por essa identificação, por a realização de um estudo com a origem e a tipologia e o potencial de utilização dos diversos desperdícios, seguido de uma política de promoção de microindústrias de transformação, conservação e valorização de alimentos que consiga acolher desperdícios ao longo da cadeia e de tratá-los de forma micro e localizada. O delineamento de políticas de proximidade geográfica entre a produção e o consumo de alimentos para reduzir a pegada alimentar e os desperdícios que resultam do sistema atual global de distribuição de alimentos e, por fim, que se crie um plano de investimento público para garantir consultas de nutrição em todos os centros de saúde, promovendo hábitos alimentares saudáveis e um melhor planeamento da aquisição e uso de bens alimentares. Nós sabemos que é ao nível do consumidor que acontece uma parte substancial, mais de metade, dizem-nos as estatísticas, dos desperdícios alimentares. Sabemos também que esse desperdício não decorre exclusivamente das decisões dos consumidores, porque a forma como os produtos são expostos nas cadeias de distribuição, a forma como eles são produzidos e como se organiza toda a cadeia leva a influenciar fortemente as decisões e a capacidade de aproveitamento das famílias em relação a esses bens alimentares. E por isso julgamos que os projetos que estão agora em discussão têm esta componente em falta ao nível do planeamento e do reforço deste serviço que o Serviço Nacional de Saúde deveria ter, de forma a garantir não só um melhor planeamento e a redução dos consumo, do desperdício alimentar, mas também de promover uma melhor saúde da população como um todo, que certamente terá benefícios ao longo da vida de todas as pessoas e também benefícios para todo o Serviço Nacional de Saúde, porque a nossa saúde começa mesmo na nossa alimentação. E esse fator tem sido bastante desprezado pela política pública e é necessário revertê-lo. E essa reversão obriga também à inclusão dos assuntos do desperdício alimentar. Por isso, a pergunta que lhe coloco é que política pública deveríamos estar hoje a planear no sentido de reduzir os desperdícios, o desperdício alimentar e de promover a saúde das populações através dos serviços de nutrição que estão em falta no que diz respeito ao fácil acesso da população em geral, porque o Serviço Nacional de Saúde não os contempla na forma que seria desejável. E se concordam que os centros de saúde deveriam ser capacitados para que esse serviço fosse disponibilizado e se essa seria uma medida com relevância para reduzir o desperdício alimentar ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É agora a vez do Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Se me estão a ouvir. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, só ligar, uma vez que estou aqui na sala, ligar, iniciar aqui o vídeo, para que assim possamos ter aqui mais uma interação. Queria agradecer e cumprimentar a senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas, doutora Alexandra Bento, e dizer-lhe que é um gosto ouvi-la falar sobre as questões da nutrição. Bem sabemos que nutrição é uma coisa, alimentação é outra, mas elas estão intimamente ligadas, as questões nutricionais e do acesso à alimentação. O PCP apresenta aqui um projeto de lei que temos consciência que não vem resolver o problema do desperdício alimentar. Ele apenas tem um pequeno contributo para o que não é de menos importância, a nosso entender, um pequeno contributo para reduzir aquilo que é o desperdício alimentar numa das primeiras fases da cadeia alimentar, que é na produção. A senhora bastonária já aqui falou de alguns valores, importa dizer que na produção pouco mais de 30%, cerca de 32% é o que é indicado de desperdício alimentar. Depois temos na indústria, que andará muito perto dos 10%. Depois as outras duas fases da cadeia, a distribuição também com cerca de 30%, e também já passando dos 30% o consumo. Ainda que tenhamos ouvido ao longo das audições muita preocupação e até uma avaliação e apreciação de que grande parte do desperdício acontece no consumo, a verdade é que ele acontece de uma forma homogénea, pelo menos em três das áreas de toda a cadeia de abastecimento alimentar, nomeadamente produção, distribuição e consumo. Ainda assim, e tendo em consideração o conhecimento que a senhora bastonária tem, queria-lhe, em concreto, deixar aqui algumas questões, e até porque já foi feita uma apreciação relativamente ao projeto do PCP por parte, nomeadamente, e em concreto, do grupo parlamentar do PSD, que põe em causa, que segundo a avaliação que o PSD faz, este projeto de lei coloca em causa a livre escolha, e eu quero-lhe deixar claro. Aliás, quero-lhe fazer esta questão, considerando que a senhora bastonária conhece bem a dinâmica das cantinas e dos refeitórios, que é o objeto deste projeto de lei, é destinado a um regime simplificado de acesso da pequena agricultura, da média agricultura, às cantinas públicas e aos refeitórios públicos, onde é que aqui, num refeitório, nós temos grande liberdade de escolha, mais do que aquela do que é consumir os alimentos que nos são colocados, nos são distribuídos pela própria instituição. Eu falo de hospitais, eu falo o refeitório de um hospital, só nos públicos temos cerca de 100 hospitais, mais de 100 hospitais no país, eu falo dos refeitórios das autarquias, falo dos refeitórios escolares, onde a grande parte dos alimentos que nós consumimos, na sua esmagadora maioria, são alimentos não produzidos a nível nacional, o que tem implicações até do ponto de vista da produção nacional, das importações, nomeadamente até da pegada ecológica, mas também o que tem a ver com a necessidade de nós podermos garantir alimentos de qualidade e segurança, porque muitas vezes são alimentos que são importados de países onde foram produzidos sobre técnicas e metodologias que muitas das vezes nós não controlamos, não conhecemos, até segundo critérios de produção completamente diferentes daqueles que os nossos produtores e agricultores estão obrigados a cumprir. E é nesse sentido que coloco desde logo esta questão. O projeto de lei do PCP, sendo um projeto muito objetivo, concreto, que responde àquela que é a necessidade de garantir o escoamento, porque há aí um desperdício alimentar pela via do produtor que não consegue escoar os seus produtos, muitas das vezes produtos perecíveis. Ainda ontem estive a visitar uma pequena empresa de embalamento de laranjas do Algarve, onde pude observar que se aquelas laranjas dentro de 6 a 8 dias no máximo não estiverem colocadas no mercado, grande parte delas perdem-se. E, portanto, Isto significa que tem que haver uma capacidade de escoamento, porque são produtos, na sua grande maioria, que depois acabam por se degradar e perder-se a oportunidade de alimentar a população. Depois, uma situação, e para terminar, que é muito importante, é que a questão da alimentação e do acesso aos alimentos não resulta única e exclusivamente dos hábitos, mas que também é importante, também lhe quero questionar essa situação. Resulta, muitas das vezes, dos fatores sociais. E nós sabemos que as pessoas, e a grande maior parte das famílias, a senhora bastonária foi muito objetiva nesses dados que trouxe, falou-nos aqui de que uma em cada três famílias confrontam-se com dificuldades relacionadas com o acesso à alimentação, e que, tendo em consideração a situação que nós estamos a passar, pandémica, que tem efeitos em termos socioeconómicos, aquilo que colocamos é, naturalmente, que nos preocupa que a alimentação possa ser a preços mais justos, quer para aqueles que são pagos ao produtor, e é isto que nós também tentamos aqui resolver, mas que tenha efeitos também naquilo que é ao consumidor, e nós temos o exemplo mais flagrante, tem a ver com a agricultura biológica, em que qualquer produto, só que tenha o rótulo de agricultura biológica, ganha um aumento do seu preço de uma forma, por vezes, incomportável para a grande maioria das pessoas, das carteiras. A questão dos hábitos, para terminar, Sr. Presidente, é esta questão que é muito importante, porque nós dizemos, e os dados que temos de que o consumo tem um desperdício de 31%, que a distribuição tem um desperdício rondando os 29%, quase 30%, a questão que fazemos é se na distribuição a forma de pressionar ao consumo, muitas das vezes até desnecessário. Eu já dei aqui este exemplo, mas podemos dá-lo em vários produtos, seja na fruta, seja nos hortícolas, quando nós precisamos apenas para a alimentação da nossa família de uma quantidade, muitas das vezes somos pressionados pelo preço, porque comprar 3 maçãs, muitas das vezes, tem o mesmo preço do que comprar 1 quilo de maçãs, ou 1,5 quilo, ou às vezes até 2 quilos, das mesmas maçãs, só que umas vêm já embaladas e levamos aquelas maçãs, mas acabamos por levá-las e depois não temos o tempo útil para as consumir. Portanto, a distribuição, nesta pressão intensa que faz no incentivo ao consumo, acaba por criar aqui também hábitos, e é isto que importa também combater, e é nesse sentido podemos fazer as melhores campanhas de educação ao consumidor, mas elas caem por terra desde toda a vez e hora em que os consumidores não escolham pelas características nutricionais, mas sim pelo preço. Essa é a grande opção, e depois também caem por terra quando a grande distribuição tem estas políticas de promoção, muitas vezes pagas pelos produtores, mas que saem também do bolso dos consumidores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que me estão a ouvir em condições.
Eu Sim, começo, muito bem.
Muito obrigada. Eu começo por cumprimentar e saudar a senhora bastonária, não só pelo detalhe da exposição que aqui nos trouxe, mas como também pela análise crítica e positiva que fez das diferentes iniciativas. Partilhamos, evidentemente, daquilo que é a reflexão em torno daquilo que são as três iniciativas e da complementaridade que elas podem ter, até para os trabalhos finais desta comissão. No entanto, não podemos deixar de destacar que, de facto, a preocupação do PAN com esta iniciativa que aqui trouxe à Assembleia da República tem duas dimensões, e de forma alguma ela pretende substituir aquilo que, do ponto de vista estrutural, tem sido um problema relacionado com a alimentação e a qualidade nutricional dos alimentos. Não é esse o escopo desta iniciativa, mas não deixamos de ter presente também esta preocupação, porque muitas das vezes, associada àquilo que possa ser a doação de géneros alimentícios, acaba por não existir esse detalhe ou esse cuidado também articular com uma necessária e equilibrada alimentação. Sabemos que hoje quem está no terreno já procura precisamente mitigar e cuidar de facto com essa questão de também levar a cabo uma alimentação adequada, apesar de ser proveniente de bens alimentares doados. Por outro lado, também esta iniciativa do PAN também tem uma componente de combate à pegada ambiental provocada por aquilo que é o desperdício alimentar, ou seja, a produção em excesso dos alimentos. E razão. Desde logo, nós sabemos hoje, e vai ao encontro precisamente dos dados que a senhora bastonária nos deu, que um terço dos alimentos produzidos são desperdiçados. E isto tem, de facto, um peso significativo naquilo que é a ausência de uma estratégia do ponto de vista da produção que vise mitigar não só a produção em excesso de alimentos, por um lado, mas, por outro, na dimensão social, não podemos ignorar que, existindo precisamente este excesso tão expressivo de alimentos, evidentemente canalizar para fazer chegar a quem mais precisa, não obstante, como todas e todos bem sabemos, o combate à pobreza não se esgota nem se faz por via apenas desta medida. Muito pelo contrário, é necessário ter uma estratégia estrutural e multidisciplinar e transversal a várias ordens de atuação, para, de alguma forma, podermos combater estes flagelos. Mas há aqui uma dimensão das situações de pobreza e das desigualdades sociais que não podemos deixar de destacar e que o fazemos igualmente na nossa iniciativa, que se prende precisamente com aquilo que é o facto de muitas das famílias que estão em situação de pobreza, inclusive ao nível da União Europeia, e os estudos ditam-nos isso mesmo, que há, de facto, muitas famílias, aliás, mais de 30% das pessoas que estão em situação de pobreza ou em situação de privação material, não têm sequer acesso a duas refeições por semana, têm pelo menos 2 dias em que não têm acesso a refeições completas, o que, do ponto de vista depois da sua saúde, também tem um impacto muito negativo. E, nesse sentido, aquilo que se procura, de alguma forma, introduzir com este regime é, por um lado, a obrigatoriedade, precisamente para que as grandes superfícies comerciais, onde se gera também o maior desperdício, sejam obrigadas a proceder à doação destes alimentos. Por outro, a criação desta base de dados, que também foi destacada pela senhora Bastonária, e que visa precisamente garantir que se possa, de algum modo, criar uma rede nacional onde sejam registadas todas as entidades que possam depois atuar como interlocutoras desta mesma doação. Isto porque, como bem sabemos, não podemos, temos assimetrias regionais que também importam mitigar, e se, por um lado, nas grandes zonas metropolitanas já existe esta articulação, no resto do país poderá ser muito mais deficitário o acesso a esta informação, e esta base de dados visa também mitigar e ultrapassar esta questão. E depois, os ditos incentivos do ponto de vista não só fiscal, nos benefícios com as deduções, mas também que, por via regulamentar, o governo venha a criar mais incentivos da dimensão. Há aqui uma dimensão da intervenção da senhora Bastonária que nos parece muito importante destacar e que gostaríamos também que aprofundasse um pouco agora na resposta às nossas questões, porque daquilo que foi a leitura conjunta das três iniciativas, a senhora Bastonária deu nota de que há aqui algumas medidas da estratégia nacional que ficam de fora e, portanto, que há ações que entendo não estarem contempladas. Gostaríamos que aprofundasse um pouco estes exemplos para percebermos em que medida é que nesta parte da combate e da ação ao desperdício alimentar entendo que ainda poderíamos ir mais longe, uma vez que estes trabalhos visam precisamente acompanhar aquilo que possa ser o sentir da sociedade em relação àquilo que é necessário, de alguma forma, alterar e incentivar, não só para que haja um menor desperdício, uma menor pegada ambiental, mas também do ponto de vista social, ainda para mais agora nesta fase tão complexa, em que também sabemos que acaba por, com a pandemia, agravar as desigualdades sociais, parece-nos também importante. Dar nota de que na nossa iniciativa há uma dimensão que está, de facto, em aberto e que vai também ao encontro da preocupação em relação àquilo que possam ser os produtos hortofrutícolas, também, porque nos parece também que não só para incentivar as cadeias curtas, como também o aproveitamento e o escoamento também de produtos hortofrutícolas que sejam feitos chegar, por exemplo, às escolas, e já temos iniciativas pioneiras, inclusive em Lisboa, há uma escola nos Olivais que não só provém os alimentos de forma biológica, mas também de combate ao desperdício alimentar, e aquilo que se pretende também é este incentivo, é estas boas práticas que de alguma forma também possam aliar aquilo que é a qualidade dos alimentos às cadeias curtas e também ao combate ao desperdício alimentar. E, nesse sentido, parece-nos que seria também um passo positivo para que Portugal possa também ter uma maior qualidade nutricional e alimentar, aliado ao combate, evidentemente, do desperdício alimentar. Agora, não nos podemos, de facto, descurar que há aqui, de facto, um desperdício do ponto de vista daquilo que são os recursos, muito significativo, com emissões também de CO2 para aquilo que possa ser depois a pegada do ponto de vista ecológico, que não devemos descurar, mas gostaríamos só que aprofundasse esta matéria que referi, e desde já agradeço todos os esclarecimentos que a senhora Bastonária teve a bondade de nos trazer. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Para responder a este conjunto de intervenções, tem agora a palavra a senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas.
Ora, muito bem, espero que me estejam a ouvir novamente em conformidade. Vou ver se de alguma forma sucinta e também confidencial, porque não consegui tomar nota exatamente de todas as questões que me estavam a ser colocadas, mas vou de alguma maneira tentar dar a nossa opinião em relação às matérias que aqui os senhores deputados trouxeram. E a primeira nota que eu gostaria de dar é a grande ação que a Ordem dos Nutricionistas entende que deve ser feita em matéria de final de linha. E quando estou a falar no final de linha, estou a falar precisamente no consumo. Pois se é certo que os dados que nós temos, e portanto ponho sempre aqui a interrogação da robustez dos dados, um, porque não são dados atuais, dois, porque não quero pôr em causa a qualidade dos dados, mas o que é certo é que nós precisávamos de dados mais robustos e mais atuais em relação ao momento. Mas até fazendo comparativo dos dados que temos para Portugal com os dados de outros países, nós basicamente podemos dizer que o desperdício alimentar se centra tripartido, ou seja, um terço montante, grosso modo, outro terço na grande distribuição dos produtos alimentares e o outro terço naquilo que é o consumo. Ora, para nós reduzirmos, temos que ter ações musculadas em cada uma destas três grandes áreas. E a área de consumo é aquela que me é mais particular, e aqui nesse sentido, o que eu acho que será imensamente importante levar a efeito são ações de capacitação. Se nós conseguirmos capacitar o cidadão nacional para aquilo que é o desperdício alimentar, desde a produção até ao consumo, mas claramente com um enfoque grande nas questões do consumo, certamente nós poderemos reduzi-lo em grande escala. Mas para isso é evidente que, como em tudo na vida, é preciso aumentar a literacia. E aumentar a literacia é não só aumentar os conhecimentos, mas também conseguirmos incentivar e modificar aquilo que são as atitudes e os comportamentos dos cidadãos. E nesse sentido, eu gostava de dizer, e respondendo diretamente à senhora deputada do partido do PAN, entendo que as medidas que poderiam ser incluídas, que estão na estratégia, que poderiam ser incluídas numa ação legislativa que os senhores deputados pretendem levar a efeito, eu dizia aqui, por exemplo, a medida número 2, que é a promoção de ações de sensibilização junto do consumidor. Sensibilização parece um pouco, mas ações junto do consumidor, para que se possa, aquilo que estava a dizer, capacitar o consumidor para que ele tenha instrumentos para poder não desperdiçar aquilo que é um bem precioso para nos podermos alimentar, eu dizia que era o início para podermos trabalhar estas questões. E depois, ações de formação muito específicas nos diferentes setores da cadeia alimentar. Porque se nós, de facto, temos este desperdício de montante a jusante, é porque, porventura, os operadores poderão não ter os instrumentos necessários para poderem ter as atitudes de vida em termos de desperdício alimentar. E depois, mais do que desenvolver projetos pilotos na área da alimentação, piloto soa-me a pouco, soa-me sempre quando se fala em projetos piloto, que aqueles que são alvo desses projetos pilotos, porventura, serão os afortunados da causa e a restante população fica deixada de lado. E mais projetos piloto, eu acho que tem que haver uma ação séria, uma ação robusta na área da promoção da saúde através da alimentação. E aqui eu dou destaque àquilo que foi trazido pelo senhor deputado do Bloco de Esquerda, o senhor deputado Ricardo Vicente, quando me pergunta que medida, que política pública é que eu destacaria como uma medida relevante. Neste sentido, Sr. Deputado, devo dizer que para nós, a Ordem dos Nutricionistas, vem já muito tarde o incremento de nutricionistas nas cidades de saúde primárias, porque efetivamente é lugar comum todos nós dizermos que é insuficiente o número de nutricionistas nas cidades de saúde primárias, mas o que é certo é que pouco ou nada se tem feito nas últimas décadas para aumentar o número de nutricionistas nas cidades de saúde primárias, que ronda na atualidade pouco mais de uma centena. E, portanto, é com particular dificuldade que eu continuo anos após anos a dizer que os meus centros de saúde há pouco mais de 100 nutricionistas. De facto, é essa a verdade dos factos. Mas somava a esse facto a presença de nutricionistas também nas autarquias e nas escolas, porque nós não podemos melhorar a literacia para melhores comportamentos em termos de matéria alimentar, que leia-se em particular da matéria em preço que eles desperdício alimentar, se nós não tivermos quem trabalha as causas nos lugares devidos. E nós não temos nutricionistas nas escolas. Também é com muita dificuldade que eu vejo que uma estratégia nacional para o combate ao desperdício.
Deixamos de ouvir, senhora Bastonária. Esperamos um bocadinho.
Julgo que já me estão a ouvir de novo.
Sim, pode continuar então, senhora Bastonária.
Eu estava a dizer para os senhores deputados que é com alguma dificuldade que eu vejo como é que nós podemos querer levar a efeito uma das medidas que está prevista na Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, e em concreto estou a falar na medida que se prende com o desenvolvimento de ações de sensibilização para a população em idade escolar, se não temos recursos humanos para o efeito. Eu imagino com dificuldade essas ações serem feitas sem a presença de nutricionistas, e o que é certo, estava eu a lembrar aos senhores deputados, que nós não temos nutricionistas nas escolas públicas portuguesas. Porventura, podemos ter nutricionistas nas escolas privadas portuguesas, mas não temos nas escolas públicas portuguesas. E isto pode constituir mais um motivo para que aumente a desigualdade naquilo que será, porventura, o direito das crianças a uma alimentação que seja adequada. E, portanto, também deixar estas notas aos senhores deputados, porque me parecem que são imensamente relevantes. Quanto ao aspecto da eventual obrigatoriedade das doações, eu aqui colocava uma outra nota. Para a ordem dos nutricionistas, o que parece que é verdadeiramente importante é que nenhum alimento que está em condições de poder ser ingerido, leia-se condições em termos de segurança alimentar, e aqui, claro que estou a falar na food safety, e que tem bom estado em termos nutricionais, poder ser desperdiçado. E, portanto, o que me parece que seria verdadeiramente importante era trabalhar-se medidas de incentivo a quem efetivamente entra nesta linha da doação dos produtos alimentares que cumpram os necessários requisitos em termos de segurança alimentar. E para garantir esta segurança alimentar, desencadeiem-se os necessários procedimentos para que ela seja efetivada, porque aquilo que são os requisitos para a segurança alimentar são trabalhados no nosso país há largos anos. E, portanto, me parece que esta não é matéria de grande dificuldade nós estarmos a calcular as questões do food safety para um alimento que é vendido dentro de um espaço comercial ou para um alimento que, porventura, não vai ser utilizado em termos de venda, mas vai ser utilizado em termos de segurança, em termos de doação. E, portanto, colocar a nota que parece importante para a ordem dos nutricionistas, haver um incentivo à doação e colocar alguma reserva em relação à questão da obrigatoriedade, porque me parece que o setor não reagirá devidamente, e aqui, como em qualquer outra matéria que nós possamos estar a trabalhar, o que é importante é que todas as partes se sintam envolvidas, porque se todas as partes não se sentirem envolvidas, me parece que a iniciativa legislativa não terá o devido sucesso. Para terminar, o que a Ordem dos Nutricionistas entende é que deve haver uma valorização de tudo o que são produtos alimentares nacionais, e, portanto, estamos muito alinhados na ideia da valorização daquilo que é a produção nacional, estamos muito alinhados naquilo que é os circuitos curtos, porque neste sentido nós vamos de encontro àquilo que é a alimentação sustentável. Hoje em dia, mais do que falarmos em alimentação saudável, nós devemos falar de uma alimentação que seja sustentável, porque ao falarmos de sustentabilidade alimentar, nós estamos a falar de uma alimentação que é saudável, que é segura para o indivíduo, mas que também é certamente desejável para o nosso planeta, que o que nos deve motivar a todos nós é termos a concretização do direito humano à alimentação adequada para todo o cidadão nacional, mas em simultâneo, e para todo o indivíduo, mas em simultâneo termos a certeza de que estamos a preparar um planeta que serve para nós, mas que serve para os nossos.
Muito obrigado, Sra. Bastonária. Queria agradecer-lhe muito a sua disponibilidade e os contributos que nos trouxe. E muito boa tarde.
Muito boa tarde.
Obrigado. Fica assim concluída esta audição e concluído também o ponto número 1. Passamos ao ponto número 2, não sem antes o Sr. Presidente, que já se encontra presente, me substituir na mesa. Boa tarde a todos.